As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Depois de uma semana praticamente sem comboios de ligação entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia, eis que esta quinta-feira pode significar o regresso da normalidade aos utentes da CP. Pelo menos assim adianta o mapa elaborado pela empresa e que informa sobre a realização dos horários previstos, sendo que então, nesta quinta, não estão previstas supressões. Recorde-se que tem estado em causa a greve parcial na CP, marcada até 5 de julho, greve que causou enormes transtornos nas ligações entre a cidade do Nabão e a capital, sendo que diante de cerca de 100 horários previstos numa semana, apenas 3 foram cumpridos. Quando se está já na reta final para o início da Festa dos Tabuleiros, nesta terça-feira, através das redes sociais, rebentou uma polémica em torno de um outdoor que foi colocado na envolvência da rotunda Alves Redol, cartaz esse do Chega e que faz alusão à defesa da cultura e das tradições. Dentre as reações mais duras, registro para publicações no Facebook por parte dos vereadores Hélder Henriques e, principalmente, Filipa Fernandes, que refere que a festa não merece isto, advertindo que na política, como na vida, nem tudo é válido, acrescentando que colocar propaganda política em locais nobres da festa não é valorizá-la. A mesma publicação já conta também com comentários de Hélder Henriques, que refere que estamos permanentemente a ser avaliados por sermos património imaterial e mensagens destas, nestas alturas, envergonham a maioria dos tomarenses, escreveu o eleito. Refira-se que a ERTE tentou, entretanto, falar com Filipa Fernandes, autora da publicação, mas ainda não foi possível estabelecer esse contacto com a vereadora, assim como com o mordomo Mário Formiga, de quem tentámos também uma reação. Já do lado do Chega, Vera Ribeiro, presidente da Conselhia de Tomar, diz que a propaganda política é um direito que todos os partidos têm, recordando que há um ano também foi colocado um outdoor praticamente no mesmo sítio e não houve qualquer alarido.
Foi colocado esta semana, é um direito que todos os partidos têm, o Chega não é exceção. Todos os partidos, a grande maioria dos partidos políticos estão representados com propaganda política na cidade, nomeadamente na Alameda, em frente, na mesma rotunda, em frente a outros partidos com outdoors. O do Chega tomou estas proporções, talvez por ser o Chega. É, já estamos habituados, tudo o que nós fazemos, somos criticados, para o bem, para o mal, ou a realidade é essa. O outdoor foi colocado como seria para propaganda política, que é mesmo isso que, para que ele serve, não é? E não foi especificamente para ser a Festa dos Tabuleiros ou não. Há um ano atrás teve um outdoor do Chega no mesmo sítio, com praticamente as mesmas pessoas. Estava o Dr. André Ventura, estava eu também representada no outdoor. Não percebo o porquê de tanto alarido, sinceramente.
Questionada sobre o local da colocação do outdoor e ainda sobre se há intenção de aproveitamento face à proximidade da Festa dos Tabuleiros, Vera Ribeiro negou que o objetivo seja esse, recordando que o Chega foi o único partido a colocar-se ao lado do povo na polémica relativa às fitas da Serra e Junceira.
Claro, não é qualquer tipo de aproveitamento à Festa dos Tabuleiros, até porque o Chega foi o primeiro partido a se insurgir a favor de uma freguesia, quando foi da polémica das fitas, não é? Em que a Comissão de Festas, veio aquela comissão ad hoc proibir a utilização ou a saída de uma freguesia na Festa dos Tabuleiros porque tinha a identificação das fitas, como sempre teve. Nós fomos o único partido, salvo erro, a ficar ao lado das pessoas, portanto nós estamos ao lado do povo e não é aproveitamento político. Colocámos o outdoor nesta altura, como teríamos ter colocado depois da festa ou há um mês atrás, foi quando foi disponível colocarmos. Digo-lhe que o outdoor foi todo feito, a estrutura pela Comissão Política de Tomar, teve o apoio do partido em níveis financeiros e foi quando foi houve essa disponibilidade financeira para colocar o outdoor. Portanto, não tem nada a ver por ser aproveitamento político para a Festa dos Tabuleiros.
Rebentou forte polémica relativamente à colocação de um outdoor na rotunda Alves Redol por parte do Chega. Alguns dos eleitos da Câmara Municipal de Tomar, precisamente do Partido Socialista, não pouparam nas críticas.
Rádio R, a primeira a informar.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, fica sob aviso amarelo a partir desta sexta-feira, devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima. Ao que tudo indica, numa perspectiva mais alargada, o IPMA aponta para valores que irão chegar à casa dos 40 graus, no que se pode classificar como onda de calor. Basta referir que as próprias temperaturas mínimas não irão baixar os 18 graus, algo que se irá notar com mais incidência durante o período noturno.
Rádio Air, informação.
Apesar da esperança num volte-face manifestado pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, a verdade é que está em causa uma decisão sem retrocesso. A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas irá estar fechada, fim de semana sim, fim de semana não, durante julho, agosto e setembro, causando enormes transtornos às crianças e jovens que necessitarem desses cuidados. E o mapa está mesmo definido, ou seja, a urgência vai encerrar a 1, 2, 15, 16, 29 e 30 de julho, 12, 13, 26, 27 de agosto, 9, 10, 23 e 24 de setembro. Em esclarecimento enviado para a ERT, o Centro Hospitalar do Médio Tejo refere que, apesar dos esforços dos profissionais de saúde do Serviço de Pediatria do CHMT para garantir o funcionamento ininterrupto do Serviço de Urgência Pediátrica, não foi possível em tempo útil ultrapassar constrangimentos excepcionais que envolvem dois elementos da equipa médica, que, aliados ao período de férias de verão dos profissionais de saúde, adicionaram maior complexidade nas escalas do serviço de urgência. Nestes períodos de contingência, os doentes emergentes da região do Médio Tejo, que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância, serão reencaminhados diretamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, para o Hospital Distrital de Santarém ou para o Centro Hospitalar do Oeste, em Caldas da Rainha. Os pais das crianças que não tenham conhecimento dos constrangimentos excessivos que vão ocorrer quinzenalmente no Serviço de Urgência Pediátrica de Torres Novas, terão sempre garantido o registro, observação e triagem da criança para apurar da gravidade da sua condição de saúde. Se esta exigir transferência hospitalar para outra unidade, então será assegurada pelo CHMT com o respectivo acompanhamento por profissionais da instituição especializados em saúde infantil. O plano de pormenor da Alameda 1 de Março e da Rua João dos Santos Simões, em Tomar, vai estar sob discussão pública durante aproximadamente 30 dias, assim que haja lugar à necessária publicação em Diário da República. Será, pois, a oportunidade para que os proprietários, residentes e todos aqueles que assim entenderem se pronunciarem sobre o que está previsto para o mencionado plano, um documento com duração de 10 anos. O assunto foi objeto de análise em recente reunião do Executivo, à altura em que Lourdes Ferro Mal, vereadora do PSD, advertiu para a necessidade de comunicar atempadamente a apresentação pública do projeto, centrando atenções em duas ações de primeira prioridade, precisamente a colocação de um jardim na Rua Voluntários da República e ainda a reestruturação do interior do quarteirão das ruas João dos Santos Simões, Cascalheira e Fábrica da Fiação.
Estas ações de primeira prioridade vão ocorrer nos primeiros 4 anos e são só duas, e as de responsabilidade do município, que é a construção do jardim da Rua Voluntários da República, e a outra é a reestruturação do interior do quarteirão das ruas João Santos Simões, Rua da Cascalheira e Rua da Fábrica da Fiação. Todas as outras estão, então, na segunda prioridade, que serão nos anos seguintes, portanto, na última fase do plano. Também aqui focar que estas operações, algumas delas, destas intervenções da responsabilidade do município, também dependem de operações de transformação fundiária e que dentro destas transformações existem, e como já referimos, a possibilidade e a previsão de expropriação por utilidade pública. Esta situação depois deveria ser revertida na questão do financiamento e na questão dos valores que estão em causa aqui, e não me parece que estejam aqui previstos.
Na resposta, Hugo Cristóvão deu como prioritária a reabilitação do logradouro existente na Rua da Fábrica da Fiação e na Rua da Cascalheira, reforçando mesmo que o projeto será concluído em breve e que, por isso, em condições normais, a obra até pode avançar em 2023.
De todas aquelas que foram referidas, o único caso que está, de facto, aliás, já a ser trabalhado até há algum tempo, e contamos ter o projeto concluído em breve, até porque a correr normalmente essa obra, eventualmente até ainda poderia ser iniciada este ano, é digamos, a reabilitação do logradouro da rua da fábrica, portanto, das ruas da fábrica e da cascalheira, portanto, esse quarteirão que tem um logradouro no seu interior, que de facto nunca foi urbanizado, digamos assim.
Reabilitação de logradouro nas ruas da Cascalheira e Fábrica da Fiação poderá avançar ainda neste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar estabeleceu a cedência a título de comodato durante 25 anos dos edifícios onde funcionam as escolas João de Deus, uma formalização feita precisamente com o mencionado estabelecimento de ensino. Ou seja, cumpre-se várias décadas depois o necessário pressuposto que oficializa a presença da João de Deus nos imóveis municipais situados na Estrada de Leiria e na Rua Miguel Maria Ferreira. E isto porque a escola pretende avançar para uma candidatura com o objetivo de requalificar uma das estruturas e necessita do título de propriedade. O assunto foi objeto de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que o vice-presidente Hugo Cristóvão recordou a regularização de outros processos, em especial no edifício da Navância.
Exemplo de muitos outros casos, eu recordo que no início desta coordenação nós regularizámos muitas situações, e algumas até bem recentes. Lembro, por exemplo, no edifício da Navância estava um conjunto de associações, e essas eram muito recentes em relação a esta governação, que estavam sem qualquer título, e tanto com outros casos. Neste caso das escolas João de Deus, de facto, é uma situação com muitas décadas, que nunca tinha sido... enfim, pronto, os tempos eram assim, na altura, portanto, estamos a falar numa época ainda até anterior à democracia, portanto, havia... Enfim, como se costuma dizer, e popularmente era tudo de boca, mas nunca houve uma formalização. Acontece que neste momento a entidade está em vias de submeter uma candidatura para melhorias num dos edifícios, pelo menos, e portanto precisa de um título habilitante, e portanto estamos a resolver essa questão precisamente com este contrato de comodato, portanto, para os dois edifícios.
Câmara regulariza cedência de imóveis à Escola João de Deus em Tomar, que tem funcionado em espaços municipais sem qualquer formalização.
Rádio Web, informação.
A empresa Infraestruturas de Portugal confirmou o início das obras de reabilitação da ponte sobre o Zêzere, na Estrada Nacional 348, que liga precisamente os concelhos de Vila de Rei e de Ferreira do Zêzere. Será um investimento na ordem dos 4 milhões de euros, com um prazo de execução de 420 dias. Estarão em causa trabalhos que visam a limpeza geral da obra, com projeção de jato de água, trabalho de substituição, reparação de aparelhos de apoio e tratamento de fendilhação, zonas porosas e de laminação por corrosão na face interior da laje, das vigas e das carlingas, assim como a impermeabilização e pavimentação do tabuleiro, tensionamento dos cabos de pré-esforço e a pintura geral da ponte. Refira-se que o projeto já foi consignado. A ponte sobre o Zêzere, que atravessa a Albufeira de Castelo de Bode, tem cerca de 380 metros de comprimento e 100 de altura. Esta terça-feira, tal como a ERT já adiantou em tempo oportuno, ficou marcada pela celebração do Dia do Município de Ourém, sendo que no programa houve registro para um conjunto de iniciativas, desde logo a inauguração de obras que estiveram em curso. Assim foi o caso da requalificação das ruas Dr. Francisco Sá Carneiro e Dr. Neves Eliseu, intervenção definida como de grande relevância e que tem como objetivo renovar e dinamizar o centro da cidade de Ourém. Luís Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, sublinhou então esta mais-valia.
Satisfação porque são duas ruas, talvez a segunda via, porque toda ela é uma, mais importante do nosso, da nossa cidade, pois já virou Nova Espreira, e que vem acrescentar modernidade, vem acrescentar qualidade de vida à cidade. Muitos de nós, se calhar, já não nos recordamos bem como é que era esta via no passado, como é que ela está hoje. Parece-me que a cidade, todos aqueles que aqui habitam, vão ficar a ganhar muito com esta requalificação, e por isso estou muito satisfeito de ter sido possível hoje estarmos aqui a inaugurar esta via estruturante para a cidade, que tenho a certeza irá acrescentar qualidade de vida a todos aqueles que aqui habitam. Alívio porque ao fim de ano e meio, as obras estão concluídas.
Registro ainda para a inauguração da requalificação do troço entre a zona industrial de Casal dos Frades e o IC9, sendo que a placa foi descerrada em plena Estrada Nacional 356, no Parque de Merendas de Val Travesso. Na ocasião, Luís Albuquerque falou de um importante avanço na valorização da zona industrial, uma das prioridades do atual Executivo Municipal, reforçou.
Foi também uma intervenção difícil, uma intervenção que também recebeu muita paciência, porque, como todas as grandes intervenções, as intervenções estruturantes, têm muitas ex, muitos porquês da forma como são realizados. E por isso, obviamente, também muito satisfeito por aqui estarmos a partilhar este momento importante, que vem assinalar a melhoria significativa da ligação entre a nossa zona industrial, o EI, e um eixo ferroviário importante que é o IC9. É verdade que a plataforma, os passeios e tudo isso ficou há mais tempo, mas muito recentemente tivemos que também lançar uma nova empreitada para fazer face aos acordos que foram efetuados com os proprietários para a construção de muros, e essa foi muito recentemente concluída e é por isso que só hoje aqui estamos a inaugurar.
O município de Ourém celebrou o seu dia, um dia marcado pela requalificação de algumas artérias que já foram assim inauguradas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana de Coruche deteve em flagrante dois homens de 45 e 49 anos por furto de cortiça na localidade do Coço. No decorrer de uma ação de patrulhamento no âmbito da Floresta Segura, os militares da GNR abordaram dois indivíduos com um comportamento suspeito que saíam de uma herdade com um saco que se verificou conter cortiça. Após diligências policiais, os operacionais constataram que os suspeitos se faziam transportar numa viatura ligeira que se encontrava parqueada próxima do local, sendo que no seguimento da ação foi realizada uma busca ao veículo, no decorrer da qual foi possível apurar que continha cortiça furtada. No seguimento da ação, os dois indivíduos foram detidos e a cortiça furtada restituída ao seu legítimo proprietário. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Hoje às 9 da noite, no Centro Cultural de Mação, os alunos do Mestrado Técnico de Arqueologia e Paisagens Culturais do Politécnico de Tomar irão apresentar os seus trabalhos de final de semestre. São 5 projetos construídos com comunidades locais, todos em torno da sustentabilidade do território em que vivemos e da resposta ao despovoamento e em articulação também com o novo programa da Unesco, o chamado Programa Bridges. Em tempos de radicalização, em que a vida às vezes se torna difícil, é bom ver como jovens que atravessam o mundo se fazem portugueses no trabalho em comum que fazem com maçanicos, abrantinhos, tomarenses e outros alto-ribatejanos. E como eles e elas também nos deixam a nós um pouco mais senegaleses, brasileiros, franceses, chineses, quer dizer, como todos nos tornamos um pouco mais humanos. E é também interessante ver como se encontram pontes entre os lugares de origem de onde eles vêm e estes lugares de chegada em Portugal. Nada de grandes monumentos, extraordinários acontecimentos ou personalidades impactantes. Aquilo que eles valorizam são portas, água, flores, símbolos, objetos, sentimentos. E é com isto que constroem seus lares sinolusos, francolusos, moldovo-russos, quebecolusos, etc. Quando sacudimos o pó das tensões do cotidiano, na verdade é sempre nesses lugares de vida, que são simples mas fraternos, que encontramos e nos encontramos mais humanos. Com a ira, muitas vezes, com que Jesus expulsou os vendilhões do templo, mas sobretudo com o amor com que Maria Madalena o consolou. Nos últimos dias, tenho estado em algumas destas aldeias onde os alunos trabalharam, conversando com os moradores. Todos têm histórias de migração, ou porque foram para fora, ou porque têm por lá pais, irmãos, tios, filhos. Imigrantes que sabem o que é a dificuldade e a angústia de emigrar, e que por isso sabem acolher e sabem como construir, ao mesmo tempo, respeito, confiança e fraternidade. É difícil explicar isto nas grandes cidades, onde os vizinhos não se conhecem, onde as sombras de cada um assustam os seus próprios donos. Mas aqui, onde vivemos, está uma das forças deste território. Estes locais da periferia, da baixa densidade demográfica, são lugares onde a força de viver mora. E é por isso que o futuro de tranquilidade que todos procuram sairá ou bem daqui ou de lugares como estes. Se calhar este futuro que tantos procuram já nasceu, mas como ainda é criança, claro, não o sabemos reconhecer. É por tudo isto que vos convido a irem esta noite ao Centro Cultural de Nação. Centro Cultural de Nação, terra que foi termo de Tomar e que faz parte do meio Tejo em que todos estamos. Vão encontrar lá, certamente, algumas das sementes dos sorrisos que encherão as vidas dos vossos netos e bisnetos daqui a uns anos. E dos meus também, se Deus quiser. Como escreveu Fernando Pessoa, às vezes entre a tormenta, quando já umedeceu, raia uma nesga no céu com que a alma se alimenta. Esta noite, na junção entre comunidades de várias aldeias de Mação e jovens de vários cantos do mundo, venham espreitar por essa nesga e depois voltem para casa com a alma alimentada pelo futuro.
Luís Osterbeck aqui com a sua nota do dia. Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.